começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5h10 no Rio de Janeiro. Boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. 18 de fevereiro de 2020, terça-feira, dia de paredão na rádio. Tô brincando. A apresentação é minha, o comentário é do Valdir Luiz, na mesa de áudio o José Roberto Rocha e na central técnica o Ed Guimarães e o Fábio Anunciação. Produção do Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Essa brincadeira de paredão, né? Tem negócio de Big Brother hoje. Aí estavam dizendo que lá na redação a Astrid e o Valdir Luiz que estavam. A Astrid, era paredão triplo, Astrid, Valdir Luiz e Mário Silva.
É, mano.
Os três no paredão hoje de manhã. Será que a Astrid foi eliminada? Não, nada contra a Astrid, ela foi eliminada, portanto, só segue no paredão o Valdir Luiz e o Mário Silva.
Você que criou essa história do paredão.
Você abre teu olho. Você pode participar do programa No Mundo da Bola, mande esse recado pra gente nos nossos telefones 21-2117-6482, 21-2117-6482 ou no 21-2117-6788, 21-17-6788. Você vai falar com o plantão inteligente, o Luiz Ferreira. No Facebook, você pode acessar o facebook.com/radionacionalrio, facebook.com/radionacionalrio. No Twitter, @ebcesporte, no @radionacionalbr. Tem o WhatsApp também. Luiz Ferreira está com o celular na mão. Mande sua mensagem para o telefone 21-971-19-9966, 971-19-9966. Hoje à noite tem Flusão, vamos, portanto, começar com o... Ih, tô brincando. É, o Fluminense tem uma parada um pouquinho difícil. O Fluminense vai enfrentar o União La Calera. Todos os detalhes com ele, que voltou depois de 35 dias fora. Parabéns ao nosso querido Rafael Monteiro, pai da Rafaela. É ele, o repórter maneiro, volta.
Rafael Monteiro.
O atacante Fred conseguiu, através de liminar na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, a liberação do Cruzeiro, clube que o jogador defendeu no ano passado e tem contrato assinado até dezembro de 2020. Os mineiros ainda podem recorrer, mas a decisão de momento aumenta as chances do retorno de Fred à equipe carioca. As duas partes já têm definidas as bases do contrato, que iria até o final de 2021. O maior empecilho para o vínculo ser assinado é justamente o contrato de Fred com o Cruzeiro. Seria a segunda passagem do atacante pelo Fluminense. O jogador defendeu o clube carioca entre 2009 e 2016. Mas hoje o Fluminense tem desafio pela frente. Encara União La Calera às 7h15 da noite no estádio municipal Nicolás Chauanassar, em La Calera, no Chile, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, no Maracanã, as duas equipes empataram por 1-1. Para os cariocas avançarem, eles deverão vencer a partida ou, se empatar, terá que marcar 2 ou mais gols. O técnico Odair Helma não vai poder contar com Wellington Silva e Fernando Pacheco. Ambos não estão inscritos nesta fase da competição. Por outro lado, o zagueiro Nino, que disputou o pré-olímpico com a seleção brasileira, volta a ficar à disposição. A tendência é que retorne ao time titular. Desta forma, Lucas Claro começaria no banco de reservas. Sendo assim, o tricolor carioca deve iniciar com Muriel no gol, na direita Gilberto, dupla de zaga Nino e Digão, na esquerda Egídio, no meio campo Yuri, Hudson ou Henrique e Nenê. No ataque, Caio Paulista, Marcos Paulo e Evanilson. Mesmo com a diminuição da incidência dos protestos que tomaram o Chile desde o fim de 2019, o país ainda vive uma situação de instabilidade. E com isso, fez com que o União La Calera colocasse à venda apenas pouco mais da metade dos ingressos para a partida. A capacidade atual do estádio Nicolás Chaouan Nassar é de 9.500 lugares, mas por segurança, apenas 5.000 foram colocados à venda. Deste montante, 300 foram reservados para a torcida tricolor. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Obrigado pelas notícias, as informações do Fluminense. Alguns problemas, né, que o Fluminense pode enfrentar hoje. Depois a gente fala do Fred, mas primeiro vamos falar da partida de hoje à noite. A grama é sintética, já começa por aí, no Chile, né, fora de casa. É um ambiente que não é, que é hostil, vamos dizer assim. E o Fluminense não vai ter o Fernando Pacheco, que seria o substituto do Wellington Silva. Nenhum dos dois, não tem ninguém inscrito na primeira fase da Sul-Americana. O Frazan também não joga. O Caio Paulista deve fazer o trio de ataque com o Marcos Paulo e o Evanilson. Ainda tem essa dúvida que eu acho esquisita, né? O Odair Helman, ele quer o Yuri Lima como Yuri, né? Como titular. E ele fica entre o Henrique e o Hudson. Para falar sobre os perigos desse União La Calera e Fluminense, a gente vai chamar ele que sabe o que diz. Valdir, você tem 30 segundos no paredão para se defender?
30 segundos.
E aí, Valdir?
Você me defende.
Claro, sempre defendo. E aí, Valdir, esse jogo contra o Fluminense é perigoso, né?
É perigoso, Maurício, por vários aspectos. Você colocou muito bem clima de hostilidade. Inclusive, o site lá, o site oficial do clube, né? Faz uma
provocação. Provoca o Fluminense.
Provoca o Fluminense, provoca o Nenê. Grama sintética, uma cidade que fica a 2 horas e pouco de Santiago, essa cidade. É próximo de Valparaíso. Valparaíso é perto de Viña
del Mar. Perto do litoral, é muito bonito lá.
Muito bonito. Eu estive lá quando eu estava de abono em 2014 com a minha esposa lá. Muito legal. Então, mas é uma pressão. O Fluminense deixou, na minha opinião, de jogar uma posição mais confortável quando não venceu aqui no Maracanã. O empate de 1-1 classifica a União La Calera. Eu vejo um jogo em
1-1 vai pro pênalti.
Pênalti. 0-0
classifica. 0-0
classifica. Então eu diria o seguinte, o Maurício, é um jogo que eu vejo muito equilíbrio. Grama sintética, o Fluminense já jogou várias vezes contra o Atlético Paranaense.
Agora costuma se dar bem, né? Ninguém costuma se dar bem. Tirando o Flamengo ano passado.
Agora o Palmeiras vai utilizar.
Vai ser a última geração.
Estreou contra o Mirassol e venceu por 3-1 no último domingo. Então eu vejo um jogo equilibrado, não vejo um favoritismo pro Fluminense, se não, hein?
O Fluminense perde muito com a ausência do Wellington Silva e do Fernando Pacheco?
Olha, o Wellington Silva jogou uma partida boa contra o Botafogo, contra o Flamengo ele não tocou na bola no Fla-Flu.
Não, ele entregou a bola, inclusive.
Não jogou bem.
Esse Fernando Pacheco é matador.
Esse é bom jogador. O que me chama a atenção, que com o nosso homem da maionese, lá com o Dair Helma, ele nem jogava de início, ele entrava sempre no segundo tempo. Agora virou titular com ele no Fluminense. Acho que ele não vai ser titular.
Ele não era titular no Inter, né?
No Inter. Então, não era. Entrava, às vezes nem entrava. Mas é um bom jogador, mas não é um jogador para ser titular. Eu acho que o Fluminense, se vier o Fred, vai ter uma outra formação tática. Eu acho que o time sente sim a ausência do Pacheco. Esse é bom jogador e vai dar muita alegria ao torcedor do Fluminense. Agora, eu vejo o jogo equilibrado.
Agora o Yuri, titular absoluto, ele fica entre o Henrique e o Hudson.
Sabe por quê?
Juventude.
Eu conversei com o Mário na saída do jogo do Fluminense Botafogo. E o Mário até estava me falando, o presidente Mário Bittencourt estava até me falando que o Odair não quer dois jogadores com as mesmas características, lentos na saída de bola, jogando juntos. Isso não como titular, de maneira eventual pode até acontecer.
Entendi.
O Yuri ganhou a condição de titular. E a briga pela posição de segundo homem está entre o Hudson e o Henrique. Na minha opinião, o Henrique não vive um bom momento. O Hudson é melhor. Eu acho que a tendência para mim é jogar Yuri e Hudson. O Yuri que estava treinando como zagueiro, mas como o Fluminense está com quatro bons zagueiros, Lucas Claros, o Digão, o Nino. E o Matheus Ferraz, voltou. Aí ele agora adiantou de novo.
O Nino volta hoje. Pode voltar hoje, né? Ele ficaria entre o Nino e o Lucas Claro. O Lucas Claro vem bem no Fluminense, tá fazendo gol.
O Nino fez uma campanha razoável no pré-olímpico. Razoável, primeira fase foi bem. Também ele jogou ao lado do Robson Bambu, né? Quando jogou ao lado do menino do Vasco, que é até bom jogador.
Ricardo Graça,
ele melhorou. Eu não tiraria o Lucas Claro.
Eu também não tiraria.
Tá jogando muito bem, encaixou com o Digão. Mas ali vale a experiência do Matheus Ferraz, que é um bom zagueiro, ficou muito tempo sem jogar, mas já está pegando o ritmo do jogo. Eu acho que ele mexe pouco no Fluminense.
Deixa eu fazer uma pergunta. Vale a pena ou não vale trazer o Fred?
A nível de marketing, vale. A nível de campo e bola, parte técnica, tem que ver. O ano de 2019 foi terrível pro Fred. Terrível.
Foi pro Cruzeiro inteiro, né?
É, mas
o Pedro Rocha se salvou.
Verdade. O Cruzeiro foi muito mal, mas em termos de marketing, só que o torcedor tem que entender uma coisa. O Fred que chegou ao Fluminense em 2009 é um. O Fred que volta ao Fluminense em 2020 é outro.
E não é o Fred que vai ter o Deco para jogar, o Conca,
é,
né?
Tem o seguinte, amigo. Você vai ter três jogadores, porque o Ganso é um velho, é um, sabe, é um precoce, é um ex-jogador precoce.
É o Benjamin Button.
É, o precoce, porque ele tem 20 e poucos anos com os tiros de veterano. O Nenê com 38 corre mais do que ele.
Verdade.
Então você vai ter Nenê, Ganso e Fred no mesmo time, amigo.
É.
Aí o resto vai ter que correr para os três, porque os três, com a bola no pé, podem até resolver. Mas o Fred, se não tiver alguém para municiá-lo, a bola não vai chegar. E atacante vive de gol. E para o atacante fazer gol, a bola tem que chegar.
Parada difícil, portanto, para o Fluminense. Lembrando aqui no Maracanã foi 1-1. 0-0 da La Calera, 1-1 pênalti. Qualquer empate com mais de dois gols ou mais, o La Calera se classifica. Vitória do Fluminense, Fluminense classifica. Vitória do time chileno.
2-2 é Fluminense.
2-2 é Fluminense, é verdade. 2-2 é Fluminense, 3-3 é Fluminense. E qualquer vitória classifica quem vencer 1-1 é pênalti, 0-0 da La Calera. Vamos então passar um pouquinho de futebol masculino e vamos falar sobre futebol feminino, porque o nosso Rodrigo Ricardo, o nosso repórter ligado, fala das últimas da seleção brasileira feminina de futebol. Vem aí o ligado.
Salve a seleção!
Rodrigo Ricardo.
Fala, Rodrigão, tem novidade antiga.
Salve, Maurício, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. A técnica Pia Sundhage, sueca, convocou 24 jogadoras, agora há pouco, na sede da CBF. Eu estive lá, acompanhei pessoalmente, e tem novidades. As novidades são a goleira Natasha, do Paris Futebol Clube, primeira convocação dela, jogadora de 22 anos. A outra novidade é a Jucimar, a lateral esquerda, que joga no Levante da Espanha. E também uma novidade que é antiga, que é a volta da Marta.
É.
Não tinha sido convocada aí na última vez, estava meio que de férias, mas agora foi confirmada. Inclusive, Marta vai ser homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro pela Inocentes de Belfor Roxo, enredo aí da escola, e está aí na lista da Pia Sundhage. A Pia que tem que decidir quais jogadores que vai levar para a Olimpíada em julho, em Tóquio. A lista é de 18, ela convocou 24, essas 24 vão participar de um torneio internacional da França. O Brasil vai fazer 3 jogos agora em março, bem importante, contra seleções fortes, que é França, Holanda e Canadá. Vou passar aqui a lista rapidinho. A Aline, do Tenerife, da Espanha, a Bárbara, do Havaí Kinderman, a Natasha, do Paris Futebol Clube da França, defensoras, a Letícia Santos, que joga no Frankfurt da Alemanha, Rafaele, que joga no Changchun da China, Daiane do Tacon da Espanha, Érica do Corinthians, Taila do Santos, Bruna Benítez do Internacional, a Jucinara, que a gente falou que é uma das novidades, do Levante da Espanha, e a Tamires do Corinthians. Meio campistas, Thaísa do Tacon, a Formiga do PSG, Luana também do PSG, Andressinha do Corinthians, a Andressa do Roma, a Debinha do North Carolina do College dos Estados Unidos, a Duda do São Paulo e a Aline Milene Ferroviária. Atacantes, Beatriz aí do Palmeiras, Cristiane do Santos, Ludmila do Atlético de Madrid, Marta do Orlando Pride dos Estados Unidos e a Geise do Madrid. Aí 24, ela que vai ter que cortar 6 para a lista de julho, que vai disputar as Olimpíadas. Uma outra coisa interessante, que foi muito questionada na coletiva, é que dessas 24 jogadoras, 10 atuam no Brasil. Ou seja, está tendo um repatriamento de jogadoras que estavam na Europa, estão voltando aí aos pouquinhos para atuar no Brasil. E isso está fortalecendo aí o futebol brasileiro. A Pia Sundhage até pediu que os jogos sejam mais televisionados, tenham mais cobertura, mas ela acha que aos poucos o futebol feminino vai ficando cada vez mais forte, Maurício.
É verdade, e há de fato, ainda bem, um movimento muito forte, liderado até por muitos jornalistas, além das jogadoras, que está mudando de fato o futebol feminino no futebol brasileiro. Ainda é muito pouco, mas está mudando. É um dos nossos companheiros, ele acompanha desde sempre o futebol feminino, é o nosso Luiz Ferreira, e ele está acompanhando essa mudança desde a Copa do Mundo, da França, uma mudança muito forte, e também a mudança da seleção brasileira. Luiz Ferreira, e aí, essa seleção brasileira da Pia?
Boa tarde para você, Maurício Costa, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo, os amigos ligados aqui no programa do Mundo da Bola. Duas coisas, Maurício. Primeiro é que a Pia Sonhog manteve a coerência das últimas convocações. É mais ou menos o mesmo grupo que vem sendo convocado desde que ela assumiu a seleção feminina após a Copa do Mundo da França, substituindo Oswaldo Alvarez e o Vadão. Segunda coisa, não acredito que o grupo que vá disputar os Jogos Olímpicos seja muito diferente dessas jogadoras que estão sendo convocadas. A Mônica, que é uma zagueira experiente, mas que não fez uma boa Copa do Mundo, é um nome que pode pintar por aí. Eu gostei dela ter chamado a Natasha, que é uma goleira que se formou na Europa, é brasileira, chegou a jogar pela Suíça nas categorias de base, mas escolheu defender a seleção brasileira, via muito bem estar sendo chamada. A Geise, que joga no Madrid CFF da Espanha, está muito bem lá, tem várias passagens pelo futebol internacional, e a Pia Sonhog também comentou que várias jogadoras estão voltando ao futebol brasileiro, principalmente quem jogava na China. A Bia Zanerato saiu da China, veio para o Palmeiras. A Andressinha, depois de ficar meio escondida no futebol norte-americano, veio para defender o Corinthians. Tem muita gente que está reclamando da ausência da zagueira Pardal, que junto com a Erika formou a melhor dupla de zaga do Brasil no ano passado, pelo menos na minha opinião, e muita gente também reclama da ausência de outras jogadoras, como por exemplo a Gabi Zanotti. Tem gente que reclama de uma interferência ainda do Marco Aurélio Cunha na convocação da Pia Sonhog, mas eu tô com a Pia, eu acho que o grupo tem condições de fazer uma boa Olimpíada e, se Deus quiser, trazer uma medalha pra gente, Maurício.
Ô Luiz, essa reclamação da Pia sobre a falta de televisionamento dos jogos da seleção brasileira e jogos femininos, não da seleção, perdão, mas dos jogos dos clubes femininos, isso tem mudado aos poucos ou não?
Tem mudado aos poucos, a gente tem as redes sociais atuando muito bem, a Aline Pellegrino, que foi zagueira da seleção brasileira, comanda o futebol feminino na Federação Paulista de Futebol, faz um trabalho incrível na divulgação, transmissões com muita audiência nas redes sociais, principalmente no YouTube. E ontem, Maurício, na partida entre Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, nós tivemos quase 8 mil pagantes numa partida Vila Belmiro, segunda-feira à noite, tempo e o pessoal tendo que trabalhar no dia seguinte. Ah, era de graça, amigo, ninguém foi obrigado a ir pra lá. Não. O pessoal foi porque quis e foi uma grande apresentação das Sereias da Vila, que é o time da nossa querida Cristiane, que tá aí. E outra coisa, Maurício, por enquanto, a seleção vai seguir com a sua base, com o seu tripé de jogadores experientes. A Formiga, a Cristiane e a Marta.
Vamos ver se elas conseguem passar a experiência que elas têm, que não é uma experiência pequena, para jovens.
Só em fim de ciclo.
Fim de ciclo. As três, na verdade, né? Já em fim de ciclo, mas elas têm muito para passar e para ensinar, principalmente. Vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. Daqui a pouco a gente volta com você na emissora mais querida do Brasil.
No Mundo da Bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5h29 da tarde no Rio de Janeiro, em Brasília. Voltamos com o programa No Mundo da Bola. Tá na hora dele.
Momento Estádio.
Com o nosso professor
Wagner Gomes.
O curitibano Vitor Tavares foi o vencedor da classe SS6
para atletas de baixa estatura no torneio Brasil de Parabadminton Internacional. A competição contou pontos para o ranking dos Jogos de Tóquio 2020. Recebeu 220 atletas de 38 países. O atleta que possui hipocondroplasia congênita, popularmente conhecida como nanismo, conquistou a medalha de ouro de maneira invicta pela disputa simples. Tavares se classificou em primeiro lugar na fase de grupos com 3 vitórias e depois venceu todos os confrontos da eliminatória e nas semifinais superou o inglês Jack Sheppard, atual líder do ranking mundial desta classe. Enquanto na decisão venceu o indiano Nagar Krishnan, segundo melhor do mundo, com parciais de 21-18 e 21-19. Com a conquista, o brasileiro, que ocupa a sexta colocação mundial, continua com chances de conseguir uma vaga para os Jogos Paralímpicos. O período de classificação do Parabadminton para Tóquio 2020 se encerra no fim do mês de março. Ao todo, foram 56 atletas que representaram o Brasil na competição e 3 medalhas conquistadas. A próxima etapa do torneio acontece no Peru, começa a partir desta terça-feira. O país contará com a participação de 11 atletas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Na sequência desse momento estádio, o repórter Lincoln Chaves traz um papo com o Daniel Nascimento, vencedor da meia maratona de São Paulo. Tem muita vontade de correr meia maratona, mas o meu pé é quebrado. Vamos ouvir.
Melhor brasileiro da última São Silvestre, vencedor da Copa do Brasil de Cross Country, que é uma prova de resistência do atletismo disputada em um percurso de trilhas, e campeão da Meia Maratona de São Paulo, de 21 quilômetros, que foi transmitida pela TV Brasil com direito a índice, e agora convocação para o Mundial de Meia, que será na Polônia. Tudo isso em pouco mais de 2 meses. É difícil acreditar que há um ano, Daniel Ferreira do Nascimento estava cortando cana em Paraguaçu Paulista, sua terra natal, no interior de São Paulo. E o curioso é que essa mesma São Silvestre, na qual ele brilhou em dezembro, foi onde em 2018, o jovem de 21 anos decidiu repensar a carreira que tinha sido iniciada aos 13.
Após a São Silvestre, eu tive dores no tendão de Aquiles, até acabei abandonando a prova. Mas depois de lá eu abandonei, desisti do esporte e retomei para minha casa. Eu mesmo, a minha rotina mudou muito. Antes eu acordava cedo para treinar, mesmo eu tava acordando mais cedo ainda possível, para mais ou menos umas 4 horas da manhã, para ir trabalhar na roça. Um cara na roça, ele já me conhecia assim como atleta, tudo, e às vezes ele pedia para mim dar uma corridinha lá, para cá, e ele observando e falando: cara, volta a correr, porque trabalhar aqui você não vai ter futuro.
Assim como em 2015, quando foi treinar em Campinas, também no interior paulista, Daniel saiu de casa outra vez, agora para Bauru, a cerca de 180 quilômetros de sua cidade. E apesar da distância da família, o apoio incondicional da mãe, Dona Valdirene.
A gente sempre mantém contato, às vezes ela vem aqui para Bauru me visitar. E minha mãe também é evangélica, eu sempre gostei de ler a Bíblia, assim como outros livros também. Mas uma frase que deixou bastante marcante, assim, que foi aquela: filho meu, obedece às orientações de teu pai e não abandones o ensino de tua mãe.
O Daniel embarca para o Mundial de Meia Maratona no próximo dia 25 de março. E antes disso, participa do Pan-Americano de Cross Country no fim do mês no Canadá. Na equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Valeu, Lincoln Chaves, obrigado pela reportagem. E antes da gente falar de futebol aqui brasileiro, vamos falar de futebol internacional. Luiz Ferreira está acompanhando, tem 2 partidas importantíssimas passando nesse momento pelas oitavas de final da Champions League, né, Luiz?
Jogos de ida das oitavas da Liga dos Campeões, 33 minutos do primeiro tempo lá no Signal Iduna Park, lá na Alemanha. Borussia Dortmund 0, Paris Saint-Germain também 0. Marquinhos, Thiago Silva e Neymar em campo pelo PSG. E lá no Wanda Metropolitano, em Madrid, estádio lotado, Atlético de Madrid 1, Liverpool 0, gol de Saúl Níguez aos 4 minutos do primeiro tempo, uma bola que bate-rebate dentro da área após cobrança de escanteio, camisa 8 dos colchoneiros.
Teve pênalti, não teve, do Renan Lodi?
Teve pênalti, o Renan Lodi se enrolou com a bola, caiu, acertou a mão na bola dentro da área, o VAR foi olhar e achou que não foi pênalti. Pra mim foi pênalti.
É, pra mim foi, porque dizem que tem aquele negócio que ele bota a mão como se fosse uma base.
É questão da, né? Se for a mão de apoio.
Mas eu acho diferente, porque ele caiu sozinho, ele se enrolou, né?
Eu acho que não foi mão de apoio. Aliás, ontem, Maurício, se você me permite, na vitória do Manchester United sobre o Chelsea, 2-0 pela Premier League, o VAR fez uma lambança no jogo, não considerou a agressão do do Maguire no jogador do Chelsea, anulou gol legal do Chelsea também, enfim, uma lambança só do VAR lá na Europa, não é só aqui.
É, não é mesmo, o VAR é complicadíssimo, agora tem essa possibilidade de VAR milimétrico não valer, amigo, tá impedido. Não tem essa se foi milimétrico ou se não foi. Se mostrou que tá na frente.
Então, o Giroud teve um gol anulado por conta de metade de um pé.
Paciência. Tava na frente. Tá na frente. Chegou a hora para a alegria de Valdir Luiz. Vamos falar do... 5h35 da tarde vem ele, o Plantão Inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Tô vendo... muitas coisas aqui, não tô acreditando. E aí, Luiz Ferreira? Tá,
eu vou começar pelo jogo que vai ter transmissão da Rádio Nacional, Náutico Botafogo, lá nos aflitos, segunda fase da Copa do Brasil, 21 horas e 10 minutos, show de bola nacional. Começando, André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Maurício Costa e eu, no plantão da informação. Eu costumo dar sorte pro Botafogo, hein? Só digo isso. É, vamos ver se a sorte tá boa amanhã. Técnico Paulo Autuori foi entrevistado na tarde desta terça-feira, lá no estádio Nilton Santos, falou uma série de coisas. Inclusive falou sobre a regra da Copa do Brasil e sobre essa questão do calendário. Do Botafogo não saber se ia jogar num dia, saber se ia jogar no outro. Os 10 dias que ele ia ter e não vai ter mais. Enfim, fala, Paulo Autuori.
É impensável você começar uma competição tendo 3 alternativas de data. Você vai ter que viajar numa época de carnaval. Pô, você não tem voos disponíveis porque não sabia até quando ia jogar. Eu estava feliz da vida, embora não acreditasse que seria possível. Porque a gente já conhece como é que a banda toca. Então aconteceu isso, aqueles 10 dias que eu poderia ter, o que não seria um privilégio meu para qualquer treinador no Brasil, não vão existir mais. Então essa é a realidade do futebol brasileiro, não há que lamentar absolutamente nada, há sim de entender que nós não damos um passo à frente, cara. Os problemas se mantêm os mesmos, entra ano, sai ano.
Esse é o técnico Paulo Autuori, que também aproveitou a mesma resposta para falar do que espera do time do Náutico, o Timbu, na partida de amanhã.
Dentro dessa ideia, a gente sabe da importância hoje da Copa do Brasil para os clubes, porque é uma competição que gera muita grana mesmo. Nós vamos encontrar, se fosse um jogo de campeonato brasileiro já seria difícil, um jogo de Copa do Brasil em que é decisivo, cara, torna-se mais difícil. O Náutico está numa fase boa, tá bem consciente daquilo que estão fazendo dentro de campo, já está há algum tempo com o Gilmar Dal Poço e que faz um trabalho muito interessante, então vai ser um jogo duro, é decisão, os jogadores já estão a saber disso.
Os jogadores estão sabendo disso.
Estão a saber disso.
O tempo que ele passou em Portugal. Também entra nessa questão. O Paulo Autuori, ele segue o seu raciocínio sobre Copa do Brasil, preparação do Botafogo e a partida contra o Náutico amanhã.
Vou ter pouco tempo, mas tem coisas que o Alberto desenvolveu e muito bem, não só aqui, mas nas equipes onde tem trabalhado, e que já estão solidificadas. Logicamente que eu vou agregar algumas ideias. O tempo é curto para que os jogadores entendam. Vou precisar da boa leitura, da experiência deles, entendeu? Dentro dessa perspectiva, ou seja, vamos nos apoiar naquilo que de bom já existia em relação ao trabalho do Valentim com esse grupo desde o final do ano passado até o início desse ano aí.
Isso aí, o técnico Paulo Autuori falando do legado, vamos dizer assim, deixado pelo Alberto Valentim no time do Botafogo. O Pedro Raul, ele viajou para Recife, vai ficar sob observação até minutos antes da partida. Quem está vetado não joga. Para muita gente, muito torcedor do Botafogo, é reforço. É o argentino zagueiro veterano xerifão Joel Carli. A Rádio Nacional transmite o jogo amanhã, 21 horas e 30 e 10 minutos, a partir das 21 horas e 10 minutos, lá dos aflitos, na Rede Nacional de Rádio, também radios.ebc.com.br. Sobre Yaya Touré, o Botafogo fez uma proposta ao Marfinense. O Yaya Touré pediu um pouco mais
do que o Honda.
Só que o Botafogo está otimista pela contratação do Marfinense. Seria bem legal.
E quem vai bancar isso, então?
Olha, a informação que eu recebi, Maurício, é que dois ilustres botafoguenses, dois torcedores, Mas da geração mais nova de botafoguenses, Felipe Neto, youtuber Felipe Neto e humorista Marcelo Adnet ajudariam o Botafogo que na isso? tentativa de contratar o Yaya Touré. O Paulo Autuori é um técnico conhecido por gostar de volantes que saibam jogar, e se conseguir o Yaya Touré, vai ser uma baita contratação e se encaixaria perfeitamente naquilo que o Paulo Autuori pensa sobre futebol. Será que vai dar certo? Só o tempo dirá.
Valdir, esse pacotão fogão aí, concordo com ele, acho um absurdo esse negócio de calendário.
Vamos lá.
E esse jogo contra o Náutico e o
Yaya Touré? Concordo com o Paulo, concordo inteiramente com o Paulo com relação ao calendário. O Botafogo recebeu um comunicado, só voltaria a jogar no dia 20, no dia 29, mas vai jogar agora 2 de março contra o Boa Vista. Então pode até lançar nesse jogo o Honda, não me surpreendo. Concordo com o Paulo. Ele tem pouco tempo para trabalhar. O Paulo é um cara fantástico, um cara que tem uma visão muito grande de futebol, um cara que pensa até acima da média. Por isso que às vezes fica pouco tempo nos clubes, porque ele vê coisa errada e ele sai. Eu espero que ele fique muito tempo no Botafogo, que ele é um cara competente, tem uma história bonita
no clube.
E vamos torcer para que ele, no pouco tempo que ele tem para trabalhar, claro que ele é um cara inteligente, vai aproveitar. Porque é o Alberto Valentim.
O Alberto deixou de bom no time do Botafogo?
O Alberto é um cara que trabalha muito a parte física do Botafogo.
Pode trabalhar muito, mas trabalhar errado.
Entendeu? Você sabe que todo mundo tem o seu lado bom e o lado ruim. Alberto não teve um grande trabalho, mas também a gente não pode dizer que ele fez tudo errado.
Foi tudo errado.
Então a gente tem que partir por esse lado. E o Paulo falou muito bem, vai manter algumas coisas que o Alberto deixou, que eu torço até para que tenha um futuro melhor, porque os últimos trabalhos do Alberto não foram bons, tanto no Egito, no Vasco, no Havaí, agora na sua volta ao Botafogo. Talvez se ele não voltasse, ficava marcado o bom trabalho que ele fez em 2018,
verdade,
quando foi campeão. Às vezes a volta, ela apaga o brilho da sua primeira passagem.
Com um time tão limitado quanto esse. Tá, tinha o João Paulo e tal, mas...
Concordo inteiramente com você, essa volta dele foi ruim e marcou de maneira negativa.
Essa ausência do João Carli é benéfica ou não?
Não, ele é um líder, mas ele, na minha opinião, está torto jogando pelo lado esquerdo, está torto. É um jogador importantíssimo, o Carli, um cara de grupo, um cara fantástico, um líder dentro do campo, mas ele vinha jogando torto. Não sei se o Paulo vai mantê-lo pelo lado esquerdo. Deve jogar ou o Canu ou o Renato, que vem treinando muito bem. Vamos aguardar o que o Paulo vai definir. Tomara que tenha condição de se recuperar o Pedro Raul.
É isso que eu falo, início de temporada, vale a pena já sacrificar um jogador desse? Porque ele tem tudo para ser um grande jogador, um bom jogador. Ele tem faro de artilheiro, tem boa colocação.
Não sei, ele viajou. Se ele vai jogar, como a delegação viajou hoje, tem tempo hoje à noite, tem amanhã, durante o dia, para ver se ele está em condições. Se não tiver em condições, eu não acredito, pela competência dos médicos do Botafogo e dos fisioterapeutas, ele não vai entrar em campo se não tiver 100%. Se não tiver 100%, é melhor até não entrar. Pegar voltar em condições normais, que o Botafogo precisa, claro, passar de fase da Copa do Brasil, mas precisa também fazer uma boa campanha na Taça Rio, que o Botafogo e Vasco foram decepções na Taça Guanabara.
Verdade.
Os dois grandes foram decepção. Entraram
Vasco, Volta Redonda
e Boa Vista. O Botafogo fez uma opção que acabou se dando mal com essa opção. Com relação ao reforço, o Paulo vai ter
alguma notícia de bastidor do Yaya Touré?
Não, olha, hoje vai ter uma reunião do conselho e talvez amanhã eu tenha mais informações. Essa jogada aí, tudo bem, eu acho legal, dois grandes botafoguenses, Felipe Neto e o Marcelo Adnet ajudar, mas eu acho que fica muito feio pro clube, sabe? Eu sou o contrário, eu acho que o clube tem condições, pela força que tem o Botafogo, pela camisa que tem o Botafogo, de conseguir trazer
seria como o CNPJ, seria como se fosse uma empresa.
Não sei, eu ainda sou um pouco a moda antiga com relação a isso. Vamos aguardar, eu não sei se é uma verdade. Outro presidente, Nelson Mufarred, me disse que até quinta-feira vai dar uma resposta ao empresário desse jogador. E vamos aguardar. Hoje o foco do Botafogo, primeiramente, é passar pelo Náutico, entrar na terceira fase da Copa do Brasil, que são os jogos de ida e volta, e além da parte técnica, é muito importante você continuar numa competição como essa, que dá uma alta rentabilidade para os clubes.
É verdade. Agora vamos falar do super campeão do Brasil, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Só não foi ainda campeão da Taça Guanabara, porque ano passado o campeão da Taça Guanabara foi o Vasco. Vamos falar do mais querido.
Uma vez Flamengo.
Que ele botou até o hino mais alto do Flamengo, né?
Interessante
que
isso.
Coisa absurda, gente.
Ah, é Flamengo?
Mas tá, não sei. Você é Flamengo?
Eu não, sou Botafogo.
Não, mas tá merecendo. O time do Flamengo tá merecendo sim, porque tá ganhando tudo, tá jogando fino da bola. E quem traz as últimas é o Maneiro.
O Flamengo enfrenta o Independente del Valle do Equador nesta quarta-feira, às 10h30 da noite, no estádio Atahualpa, jogo de ida da Recopa Sul-Americana. A delegação rubro-negra chegou a Quito, capital do país, na noite desta segunda-feira. Não viajaram para o Equador o zagueiro Léo Pereira, com lesão na coxa esquerda, e o atacante Gabigol, suspenso em função da expulsão na final da Copa Libertadores no ano passado contra o River Plate da Argentina. Com a ausência de Léo Pereira, o técnico Jorge Jesus deve manter Gustavo Henrique ao lado de Rodrigo Caio na zaga. No ataque, o artilheiro do clube em 2019 deve ter Pedro como substituto. Michael, Pedro Rocha e Lincoln correm por fora. O meia Arrascaeta fala sobre o que esperar do confronto contra os equatorianos.
Sim, a gente já sabe as características do jogo que vai ter aqui. Como falo, a gente tem que estar preparado muito bem fisicamente, vai ser um jogo muito intenso, porque vamos jogar contra um time que joga bem, que é um time muito dinâmico, então temos que fazer um jogo muito inteligente.
O uruguaio ainda fala sobre o desafio de jogar na altitude de 2.850 metros.
Sabemos o que não estamos acostumados a jogar muito seguido, de la dificuldade que oferece um partido acá na altura, e mais contra um equipo, como dije, que é um equipo muito dinâmico, que intenta tener la posesión de la pelota mucho y tiene jugadores que son muy veloces por afuera. Entonces, como te digo, importante nuestro equipo estar bien físicamente, bien parado para no tener sorpresas.
O Flamengo realiza o último treinamento às 6h30 da tarde, horário de Brasília, no centro de treinamento da seleção do Equador. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Daqui a pouquinho. E o Mengão nessa Recopa? O Flamengo vai conquistar 3 títulos aí em uma semana, hein?
Olha, a Recopa é mais difícil, hein? A Taça Guanabara, só se acontecer um dilúvio, o Papai Noel chegar em junho, ele pede pro Boa Vista. Mas a Recopa, eu acho difícil. Principalmente o jogo de amanhã vai ser fundamental. Se o Flamengo conseguir um bom resultado amanhã, eu acho que quarta-feira ele sacramenta o título aqui no Maracanã. E aí, ô Maurício, seria um fato inédito, né? Como eu falei domingo na transmissão. No mesmo mês, você ganha 3 títulos. É. No Nacional, um estadual.
O Flamengo já ganhou 2 em um fim de semana.
E o Flamengo ainda não conquistou um título internacional no Maracanã, hein? Bateu na trave algumas vezes. O único clube carioca que conquistou o título internacional no Maracanã foi o Botafogo. Em 93, em cima do Penharol, campeão da Comebol. Mas o Flamengo pode bater esse recorde. Aí muita gente vai falar, pô, mas e o 81? 81 foi em novembro e dezembro. E agora pode ser, no espaço de 10 dias, o Flamengo ganhar 3 títulos estadual, nacional e internacional.
Vamos ver esse timaço do Flamengo, que, meu irmão, os caras jogam por música mesmo. Parabéns ao Clube de Regatas Flamengo, que tá com timaço. Vamos
lá. Você é Flamengo?
Não, não sou Flamengo, mas admiro o bom futebol e torço. Torço para que o Flamengo continue assim, que todos consigam ter um time tão bom quanto o Flamengo. Vamos dar uma paradinha no Mundo da Bola, daqui a pouco a gente volta.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
5h49 no Rio de Janeiro, em Brasília. Voltamos com o No Mundo da Bola e sempre voltamos com o
Momento Estádio.
Com o nosso professor
Wagner Gomes.
O Praia Clube estreou com vitória no Sul-Americano de vôlei feminino de clubes nesta segunda-feira. A equipe venceu a Universidade Católica da Bolívia por 3-7-0, 25-10, 25-7 e 25-8. O jogo foi na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, Minas Gerais. A partida marcou o retorno da oposta norte-americana Fawcett, que se recuperou de uma forte entorse do tornozelo direito. Além do Praia Clube e da equipe boliviana, também estão na briga pelo título o Boca Júnior e o San Lorenzo, ambos da Argentina, e o Minas, atual campeão. Todos os times jogam entre si, a equipe que tiver o melhor rendimento será o campeão do continente e garantirá vaga no Campeonato Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro, ainda sem data e sede definidas. Os jogos de hoje, às 19 horas, o Praia Clube enfrenta o San Lorenzo, da Argentina, e às 20h30, o Minas joga contra a Universidade Católica. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Do Momento Estádio, vamos voltar a falar de futebol. Parada dura, hein? Parada dura para o Machão da Colina.
Vamos todos cantar de coração.
Quem traz as últimas do Vasco da Gama é o repórter Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco já está em Santa Cruz de la Sierra para jogar contra o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana. A equipe treinada por Abel Braga joga na quarta noite no estádio Ramon Aguilera. Na bagagem da equipe cruzmaltina, muito repelente, já que a Bolívia vive um surto de dengue que atingiu inclusive dois jogadores da equipe adversária. Na primeira partida em São Januário, o Vasco venceu por 1-0 com um gol do argentino Germán Cano. O resultado confere a vantagem do empate aos brasileiros neste jogo de volta na quarta. Dos 25 relacionados para a partida, a novidade é Ricardo Graça. O zagueiro estava servindo à seleção brasileira pré-olímpica e foi reincorporado ao elenco vascaíno. Como não está inscrito nesta fase da Sul-Americana, o volante Fred Guarín não viajou com o grupo e segue no Rio aprimorando a forma física. Quem está mais longe de voltar ao clube, segundo o presidente Alexandre Campello, é Dedé. Para o dirigente, as negociações com o zagueiro esfriaram. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, qualquer empate o Vasco leva, vitória do Vasco, o Vasco leva. Ricardo Graça ou Erlen, hein? Rapidinho.
Ricardo Graça.
Eu também, sem dúvida.
Sem dúvida alguma. Não é que o Hertz seja mau jogador, mas o momento do Ricardo é melhor.
Dá pro Vasco ganhar? Com tranquilidade, o Oriente Petroleiro meteu 5-1 no Campeonato Boliviano na última partida.
Olha, eu não digo com tranquilidade, mas dá pro Vasco ganhar. O Vasco,
não tem...
o Vasco começou a se arrumar. Deixa o Abel trabalhar, que ele vai fazer um bom time pra estar saindo.
E não tem altitude, né? Em Santa Cruz de la Sierra.
É, claro, a nível do mar, já estive lá duas vezes. Acredito que o Vasco tem dificuldade, mas consiga superar. O Vasco, e depois o Vasco já entra. Aqui no futebol brasileiro é um negócio interessante. O Vasco vai jogar... A segunda fase começa amanhã da Copa do Brasil e o Fluminense nem estreou nem jogou, na primeira fase.
É verdade,
vai jogar quarta-feira de cima. E o Vasco vai jogar em casa contra o ABC. Então, é importante o Vasco passar de fase na Copa do Brasil, porque já passou de... Aliás, na Copa Sul-Americana, porque já passou de fase na Copa do Brasil.
Até porque... E o ABC é um parada dura, né? Tão fácil assim não. O ABC já eliminou o Vasco. O Vasco, em 2011, eliminou o ABC com um gol no último minuto do Bernardo.
São Januário, né?
Vamos ver. Bom, tá chegando ao fim o nosso programa No Mundo da Bola. Obrigado, tá, Valdir?
Um abraço, Maurício.
Um abraço pra você, um abraço pro Luiz Ferreira, pra todos os ouvintes. E um abraço pra você que acompanha a gente até aqui. A gente volta daqui a pouquinho na terceira edição do Bate-Bola Nacional ou ao longo da programação da emissora mais querida do Brasil. É só pra terminar intervalo de jogo. 1-0 Atlético Madrid sobre o Liverpool, 0-0 Borussia Dortmund e PSG pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Valeu, pessoal, até amanhã, um grande abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.